E uma pessoa observou que a tarefa do tear tem uma energia muito especial e que se poderia abordar este tema. Porque ela observou que cada vez que alguém passa pelo tear, que se operam transformações na pessoa. Sim, de fato, o tear como aparelho, não, de trabalho, o tear corresponde a toda uma rede de contatos internos. É um trabalho muito simbólico. E o símbolo desse trabalho de tecer, não, é como se nós estivéssemos construindo a partir de fios. Fios simbolizam o fio da vida, aquilo com que se tece as raças, se tece o destino, se tece os acontecimentos, não? Principalmente se tece o destino. Nós vamos tecendo no tear da nossa vida o nosso destino. Cada dia nós estamos tecendo, não é? Nesse tear simbólico. Então, os fios representam a vida e o tecido representa a vida que vai se organizando e que vai se tornando útil, porque o que sai do tear serve para cobrir, serve para aquecer, serve para higienizar, serve para alegria. Se é uma coisa bela, serve para alegria, serve para terapia, serve para cura. Enfim, é um instrumento de trabalho muito rico. E qual é a melhor postura para auxiliar na formação do corpo de luz? Corpo de luz é este nosso corpo no nível espiritual, né? É um corpo espiritual que nós usamos para trabalhar espiritualmente. E esse corpo de luz se forma quando nós fortalecemos a concentração do nosso pensamento na alma. Porque o corpo de luz só vai se formar e só vai servir quando a alma estiver se coligando com o espírito. Então, a alma se coligando com o espírito forma aí um ambiente vibratório que possibilita a formação do corpo de luz. Nós não podemos construir o nosso corpo de luz porque isso está no nível espiritual e isto tem que surgir com a evolução. Mas quando você está cuidando do seu alinhamento, o alinhamento do ego, o alinhamento da personalidade com a alma e com a mônada, o corpo de luz vai se formando. E aqui uma pessoa que é casada há 30 anos e depois disso o companheiro está em muita dificuldade e não está muito harmonizado, não está muito equilibrado, e ela queria uma orientação. As pessoas têm ciclos, não? Então, uma pessoa tem um ciclo de desenvolvimento, tem um ciclo ascendente, e de repente ela pode ter um ciclo descendente, ela pode ter um ciclo depressivo, negativo. E nós temos que nos manter calmos diante disto, esperar que a pessoa termine aquele ciclo negativo e depois volte. Ela volta, mas são ciclos, são altos e baixos. Então nós temos que saber lidar com isto. Aqueles que são mais estáveis, que já conseguiram uma maior estabilidade, devem saber lidar com isto. Porque em muitas pessoas é natural. Esses ciclos de depressão, estes ciclos de desinteresse, isto passa. Isto pode durar mais ou menos, mas passa. Uma pessoa que já conseguiu um certo nível de alinhamento não perde aquilo. Pode perder temporariamente, mas depois aquilo volta. Aquilo que nós conseguimos com o caminho espiritual, aquilo não se apaga nunca. Parece que a pessoa está desinteressada, mas não, não, aquilo é um ciclo. Depois a pessoa retoma, na mesma vida ou numa próxima. Mas retoma sempre o ponto em que deixou. E uma pessoa está perguntando quais são os padrões elevados do atual código genético, DNA, que é o código atual que nós estamos, para serem desenvolvidos. Porque foi dito no estudo do Novo Começo do Mundo que nós não podíamos desenvolver o novo código enquanto não tivéssemos realizado os padrões mais elevados do código antigo. Está claro isso, né? Então ninguém pode estar manifestando o GNA se ele ainda não realizou os padrões corretos do DNA, do código antigo. E a pessoa quer saber quais são esses padrões do código antigo. O que, que eu tenho que realizar no DNA para ficar pronta para receber o GNA? Olha, as leis do DNA estão no Evangelho. As leis do DNA estão todas no Novo Testamento. Aquilo é o livro do DNA, com a porta aberta para o outro código. Todas as leis que estão escritas ali, aquilo é o cumprimento do DNA. Não é o livro que todo mundo estuda há 2000 anos? No amar ao próximo como a si mesmo, isto é, na lei do amor, sabedoria, está a chave, está a porta para você terminar com isto e entrar no outro código, entrar na outra etapa. Uma pessoa veio aqui pela primeira vez e teve muita insônia. E ela acordava a 1 hora ou às 3 horas da manhã e não dormia mais. Ela pergunta se isso é falta dela ter feito um relaxamento. Algumas pessoas chegam aqui e absorvem muito livremente a energia daqui. E assim ficam supridas de uma certa energia. E nesses casos, enquanto estão aqui ou depois, passam a dormir um pouco menos. Isto é porque a pessoa foi suprida de outra forma. É muito instrutivo isto para nós. Porque às vezes acontece uma coisa diferente conosco e nós queremos forçar para que a coisa volte a ser como era. E pode ser que não seja isso. Está acontecendo uma coisa diferente porque está mudando alguma coisa, percebe? Então a gente, em princípio, não procura resistir, anular aquilo. A gente procura observar e acompanhar. Então se a gente passa a acordar a 1 hora da manhã, e se o dia decorre normal, se a gente não fica cansado, não fica com sono, então tem que arranjar o que fazer a partir da 1 hora da manhã. Quer dizer, a gente tem que ir ao encontro daquilo que está sendo mostrado e não resistir, porque isso pode ser um ato contrário a algo que a natureza ou o eu superior estão fazendo. E uma pessoa está perguntando se é possível deixar de reencarnar. Não, se nós estamos fazendo um processo no corpo físico, nós não podemos deixar de reencarnar, porque nós temos que entrar em sucessivos corpos. Para deixar de reencarnar, nós precisamos mudar de linha. Precisamos ir para uma linha intraterrena, que é sutil, onde não há morte, não há nascimento, portanto não há reencarnação. Ou nós então vamos para uma linha suprafísica, onde não há reencarnação também, são outros processos. Mas enquanto nós estamos encarnando sobre a Terra, subentende a reencarnação. E uma pessoa diz que ultimamente ela tem tido muitos sonhos involutivos, que são totalmente contrários à conduta da vida dela e à sua aspiração. O que isto significa? Depois que nós mudamos de conduta, entramos em outros contatos e continuamos a ter sonhos involutivos, sonhos que dizem respeito às nossas etapas anteriores, isto é porque nós tomamos essa decisão e no plano consciente nós mudamos de atitude. Mas no plano subjetivo, no plano astral e no plano mental, isto não é tão rápido. Quando você muda de comportamento no nível físico, no nível consciente, passa um tempo antes que isso se instale no corpo astral. O corpo astral continua trabalhando a maneira antiga por um tempo. Isso leva um tempo para se instalar no corpo astral. E leva um tempo ainda mais longo para se instalar no plano mental. Então uma pessoa pode mudar completamente de vida física, consciente, mas no plano astral ela continua um tempo vivendo como ela vivia. E no plano mental um tempo mais longo ainda. E ela tem que ter paciência e cuidando da sua purificação, do seu alinhamento nesses planos também. Demora mais tempo. Quando a nossa decisão persiste, quando nós persistimos nisso, apesar do que podemos encontrar, não no nosso nível subjetivo, quando nós persistimos, aí nós começamos a ser ajudados de forma especial. Começamos a ser ajudados pelo nosso espírito, pela nossa alma, ou por alguma hierarquia que esteja em contato conosco, não? Colaborando com o nosso processo. Uma pessoa já assistiu o vídeo A Carne é Fraca, ficou muito tocada e ela conscientemente não tem nenhuma dúvida que ela deve deixar de comer carne. Mas ela sente um tremendo impulso de continuar a comer, seu corpo físico pede e ela está em conflito com isso, porque ela não está conseguindo parar de comer carne. Existe um livro que são 1000 e tantas receitas de soja. Tem soja de todos os jeitos ali. Tem até soja que imita carne, para a gente trabalhar suavemente o corpo físico e o emocional também. Porque o corpo emocional está habituado com aquelas emanações cadavéricas que vêm da carne. O emocional está habituado com isso. O astral está habituado com isso. O mental também pode estar habituado com isso. Porque essas toxinas da carne não se misturam só no sangue e no corpo. Essas toxinas vão para o plano astral. E lá intoxicam também o corpo astral. E intoxicam o corpo mental. Porque os animais têm todos esses corpos em estado latente. Então a carne deles está toda misturada com isto. Então nós temos que eventualmente substituir essas proteínas por outro tipo de proteína. E a soja é o que substitui isso em todos os sentidos. E qual é o karma produzido por se comer carne? É o karma do derramamento do sangue. Então, se você ingere carne de um animal assassinado, você está entrando numa linha de um dia sofrer algum tipo de violência. E o karma da humanidade por comer carne é a guerra. As guerras existem enquanto a humanidade comer carne. Então, o que retorna para a humanidade são as guerras. Agora, o que retorna para cada um individualmente é um tipo de violência. Um tipo de violência que aquele indivíduo possa suportar ou no grau que aquele indivíduo precise para equilibrar este fato. E uma pessoa pergunta se comer carne afeta o cérebro e o pensamento. Afeta diretamente. Porque a emanação da carne é uma emanação pútrida. No plano astral é fétida e no plano mental é uma toxina. Então isto tudo mistura com o cérebro, isto emana e o nosso pensamento é claro que é influenciado por isso. Sabe-se que certas coisas um carnívoro não pode captar. Um carnívoro tem um certo limite para captar certas coisas sutis. Dali não passa. Então precisa que a pessoa vá deixando de ser carnívora para que o seu sistema de captação sutil, cerebral, mental, de percepção, se afine. Comendo carne, nós podemos captar certas coisas, mas não outras. E podemos captar certas coisas até um certo ponto. Depois não conseguimos mais. Depois dá aquele branco, ou a gente não consegue mais perceber. E isto é porque o nosso sistema de captação está poluído por essas emanações. E veja, uma pessoa diz o seguinte: muitas pessoas ainda não largaram o leite, os ovos e os seus derivados. E como definir esta conduta alimentar? Eu lembro que a indústria do leite contribui para o crescimento da indústria da carne de vitela. E que a indústria dos ovos contribui para o confinamento de aves em ambientes muito sofridos. Vocês sabem, né, como é que se obtém o leite e como é que se obtém os ovos hoje. De forma que, do ponto de vista do vegetarianismo, o ovo e o leite é permitido. Mas quando a gente vê a realidade industrial de hoje, se vê que o karma continua. Pessoa pergunta: quando deparamos com uma doença pela qual alguém vai passar, de que maneira podemos ajudar? Se é uma doença que tem condições de ser tratada, podemos colaborar para tratar aquilo, ajudar a pessoa a tratar. Agora, há doenças que são diagnosticadas como crônicas. Aí temos que ajudar a pessoa a viver com ela, inteligentemente. Contribuir para que a doença faça o seu papel e ela se libere da doença. Isso é um outro trabalho. Agora, se é uma doença que vai levar a pessoa à desencarnação, então nós podemos ajudar aquela pessoa a se preparar para desencarnar. Diante de uma doença, não temos a mesma atitude. Precisa ver que tipo de doença é, o que a doença está fazendo com a pessoa, e nós então colaborarmos com a pessoa para passar por aquilo, para resolver aquilo, não? Ou para conviver com aquilo, dependendo do caso. Uma pessoa faz parte da rede de serviço e ela está muito em conflito porque ela não consegue ajudar a sua família. Tudo aquilo que ela sabe na casa dela, na casa dela cumpre-se aquela lei: ninguém é médico na própria casa. Não existe essa lei? E diz uma outra: ninguém é profeta na própria pátria. Isso é uma lei. Então não é nada de admirar que você tenha tantas coisas a dar e que a família não aceite. Então não tem nada que admirar aqui. É uma graça, é uma situação especial quando a família aceita. Quando a família aceita, aquilo é uma situação especial. Então não tem nada de admirar aqui. Em princípio, não é só com a família. Em princípio, a gente vai ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer, como é que você vai ajudar? Quem não quer, você precisa ficar em silêncio e orar. Ou não fazer nada. Se a pessoa não quer ser ajudada, não tem que insistir. Não tem que desperdiçar a sua energia. Você vai canalizar a sua energia lá para quem quer receber. Agora, aprofundando a própria oração, já está influindo beneficamente. Já está influindo e eventualmente está até com aquela oração, inconscientemente, criando até uma camada de proteção. O que precisa cuidado é nós fazemos uma oração livre. O que precisa ter cuidado é para nós não fazermos magia quando estamos orando. Nós podemos fazer uma oração e com isso estamos fazendo magia negra. Se a nossa oração não é positiva, não é benéfica, ou se nós estamos orando por egoísmo. Então isto é magia. Ou se nós estamos orando em benefício dos outros, desinibidamente, aí já é magia cinzenta, não é magia negra. É magia cinzenta. Agora, se nós estamos orando livremente, oferecendo isso ao todo, não dirigindo para uma coisa específica, isso sendo ofertado para o todo, para Deus, para o Eu Superior, para o Único, aí já é uma oração mais livre. Quando nós fazemos uma oração livre, com isso estamos servindo de alguma maneira, embora não saibamos como. E se nós fazemos uma oração dirigida, aquilo pode chegar lá. Mas nós não sabemos se a nossa oração deve chegar lá, se lá deve estar acontecendo uma outra coisa, que nem deva receber oração. Não sabemos isto. Então é melhor ficarmos na oração livre. Isto não é só com as orações que acontece, é com as nossas ações também, com aquilo que nós realizamos, com o nosso trabalho, não? Quando a ação, quando o trabalho visa o próprio bem-estar, quando o trabalho está visando o nosso próprio proveito, mesmo positivo, quando nós estamos trabalhando para o nosso próprio proveito, para conseguir coisas para nós, a nossa consciência, com aquela oração, ela se afina no sentido de perceber o nosso mundo pessoal. Não passa disto. Então, se você está orando para você, se você está orando para conseguir coisas para a sua vida, para você, isto é muito positivo. Isto é muito positivo. E é assim que quase todo mundo ora. Nas religiões organizadas, se ora muito com essa finalidade. Isto é muito positivo. Agora, do ponto de vista da consciência, isto é muito limitado. Porque se você ora no próprio benefício, a sua consciência chega a perceber você mesmo, seu mundo pessoal. A sua consciência chega a fazer contrição, autoconhecimento, mas não passa disso. E a sua consciência fica se relacionando com você mesmo, com seu nível pessoal. Fica melhorando esse nível, mas não passa disto. Agora, quando a sua oração é pelo bem-estar dos outros, isto é, magia cinzenta, quando a sua oração é pelo bem-estar dos outros, a sua consciência começa a se relacionar um pouco mais amplamente, porque você está buscando o bem-estar dos outros. Aí a sua consciência vai além dos seus problemas. Aí a sua consciência começa a tentar penetrar o plano das almas. Então, esta oração em benefício dos outros pode ajudar, sim, no plano interno, no plano das almas. Agora, para nós chegarmos através da oração, para nós chegarmos a ir nos aproximando do mundo espiritual, dos níveis espirituais, dos níveis que não são kármicos, percebe a diferença? Quando a sua oração vai se aproximando dos níveis que não são kármicos, isto é, dos níveis espirituais, impessoais, aí precisa que a sua oração não tenha nenhum objetivo. Então você ora porque ora. Você se alinha porque se alinha. Não tem um motivo, não tem um interesse. Então, se você faz isso por fazer, se você serve por servir, para mais nada. Não é em benefício de nada, não é em benefício de ninguém, não é em benefício teu. Você faz porque faz. Você faz porque é para ser feito. Isto leva a sua consciência a se aproximar do nível espiritual. Isso é que é o caminho é esse. Essa oração visando o próprio bem-estar, esta oração em benefício próprio, ela pode ser feita em qualquer circunstância. Você pode estar até agitado e orar e conseguir. Você pode estar até perturbado e orar e consegue. Consegue. Olha, a oração trabalha sempre. A oração é sempre poderosa. Agora, se você está buscando o bem-estar dos outros, não? Você também consegue fazer isto. Não tão bem, mas consegue. Para você conseguir fazer aquela oração sem motivo, para você conseguir fazer aquela oração livre, você só consegue quando você se abstém do supérfluo, quando você se abstém de falar o que não é necessário, compreende? Você tem que estar já num outro nível de comportamento. Quando você fala, é porque não podia deixar de falar. Você já está com um treinamento de trato com o supérfluo, de forma que o supérfluo não fique entrando demais na sua vida. Precisa esta limpeza, precisa esta purificação para você conseguir orar sem objetivo. Senão, todas estas coisas com as quais você está apegado, todas essas coisas com as quais você está ligado, essas coisas ficam te acompanhando na hora que você vai orar. Elas ficam te acompanhando, ficam te solicitando, ficam te cobrando, e você não consegue fazer uma oração livre. Então, a oração livre, ela está coligada com você se desapegar de tudo aquilo em que você está apegado. Porque aí todos os seus movimentos, todas as suas ações vão para o todo. E o todo as distribui. O todo as envia para aqueles que realmente precisam mais, para quem tem mais urgência de receber, ou para quem está mais aberto para receber. Se uma pessoa não está aberta para receber oração, se ela não quer ser ajudada, você fica insistindo, a mente transmite e vai intoxicar aquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentir congestionada com as tuas orações, num certo plano. Então é preciso que esta oração seja desvinculada de qualquer compromisso, mesmo terreno. Seja desvinculada de tudo isto, para ela ser livre e para ela realmente repercutir e para você continuar livre. Porque cada um de nós pode ser uma pequena luz dentro do que acontece. E isto nos planos internos tem um imenso valor, tem um infinito valor. Porque a luz se multiplica infinitamente mais do que a treva. Vocês podem estar rodeados de treva, mas se ali houver dentro uma luz, aquilo se multiplica mais do que a treva toda. Isso nós temos que ter presente. E não nos tolhermos, e não nos intimidarmos com aquilo que vemos e assistimos. Nós temos que nos preocupar em ser uma luz. O resto está entregue. Não precisa entrar em luta com o que está acontecendo. Não precisa entrar em luta, não. Deve ser uma luz e deixar o resto, que a vida resolve.